Oi, pessoal! No Saúde e Bem-Estar Podcast de hoje, nós estamos recebendo o enfermeiro Gilberto Luiz Bido, que vai falar sobre a profissão, sobre a profissão de enfermeiro, mas também sobre o curso técnico em enfermagem do SESURG, que é o nosso assunto por aqui hoje. Que bom te receber aqui no programa, falarmos um pouquinho a respeito da tua experiência nesse setor de enfermagem. A gente sabe que foram anos dedicados, né, à área e agora também na coordenação do curso técnico do SESURG. Eu digo que Marau se tornou uma referência, como se falava que seria, né? Há alguns anos atrás eu lembro de muita gente dizendo Marau caminha para ser uma referência de média complexidade no setor de saúde. E a gente precisa formar profissionais. E penso que agora a função das nossas instituições de ensino superior, como é o caso do SESURG, está sendo cumprida inicialmente com esse curso, né? Mas antes de mais nada, bem-vindo. Tudo bem contigo?
Bom dia, Camila. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação enorme estar aqui nesse programa para a gente falar um pouquinho da profissão de enfermagem, até porque eu convivo com ela há 35 anos, tenho 35 anos de formação. E a minha experiência foi basicamente na área hospitalar. Então, o meu último desafio foi, na verdade, auxiliar também a Escola SESURG para a estruturação do curso técnico de enfermagem. Porque o que a gente tem visto? Como você mesmo mencionou, Marau está se tornando uma referência em saúde e carece de profissionais, principalmente na área de técnicos de enfermagem. Por quê? Porque o técnico de enfermagem, além de ser um curso com uma duração menor, são 2 anos apenas, uhum, né, diferente da graduação que são 5, né, é uma mão de obra também importante para a manutenção dos hospitais. Uhum. Porque é basicamente o técnico de enfermagem que ele está na assistência direta do paciente. É ele que permanece a maior parte do tempo, né, auxiliando enfermeiros, auxiliando médicos, administrando medicamentos, aferindo sinais vitais, realizando higiene, os cuidados de higiene de conforto dos pacientes, né, preparando para exames, acompanhando em cirurgias, acompanhando na recuperação, realizando curativos, enfim, são N atribuições que esse profissional tem.
Eu acho que nós podemos falar sobre o que diferencia, né, o técnico do enfermeiro, mas agora eu fiquei curiosa de lembrar um pouquinho da tua história também, Bido, porque nós conhecemos muito em razão também do teu trabalho no HCR, mas já trabalhou em Vila Maria, em outras cidades, né? Me parece que é um vocacionado aí para a área, né?
Exato. A profissão de enfermagem não deixa de ser uma vocação, né? Porque é um chamado, né? Assim como Deus também disse, amai-vos uns aos outros, né? Ou cuidai-vos uns dos outros, eu acho que a profissão de enfermagem também é isso, né? A assistência direta é o cuidado com o paciente. E a minha trajetória já é um pouquinho longa, né? Eu já tenho 35 anos de formação, basicamente a experiência toda ela na área hospitalar. Me formei em 1989 pela Universidade de Passo Fundo. Meu primeiro emprego foi em Lagoa Vermelha, né? De lá eu participei de um concurso público na cidade de Ibiraeras, que é uma cidade vizinha de Lagoa Vermelha. Trabalhei lá por 8 anos. E aí depois eu pedi uma licença de interesse e eu vim para Marau. E aí foi onde eu fui convidado para trabalhar em Vila Maria, no Hospital de Vila Maria, e concomitantemente no HCR, né? Então o HCR foi a minha casa, foi onde eu permaneci por mais tempo. Foram praticamente 23 anos aí de atividade.
Bastante, né? Tempo na coordenação, na direção, mas também atuou, né, por muito tempo junto com o paciente, em relação direta.
Exato,
mesmo,
assim,
né? Fez partos.
Exato, acumulava as funções, né, de gestor, né, de coordenador, e na parte de assistência também. Então eu participei durante muitos anos também na evolução, uhum, né, do Cristo, né, porque a gente começou aí com um hospital com bastante deficiência. E aí, com o empenho dos diretores, com o empenho da comunidade, a gente conseguiu, na verdade, montar uma estrutura boa. Né? Para você ter uma ideia, Camila, eu comecei trabalhando como único enfermeiro, né, profissional de nível superior. E aí, quando eu me afastei em 2022, nós éramos em 25 enfermeiros. Então, a gente já teve uma evolução muito importante. E isso demanda, além de investimentos financeiros também, uhum, para contratar esse profissional, também de uma estrutura para poder absorver essa mão de obra e oferecer serviços novos para a população. Até porque Marau já é uma referência, uhum, né? Já é uma referência micro-regional. Quem sabe daqui uns dias, até com a implantação de novos serviços, que eu acredito que, eu acho que a UTI também está, é um projeto que está surgindo aí.
Então já, a gente vai precisar de mais recurso público.
De mais gente.
Vai sair do papel, né? Porque se falava muito, mas não se tinha ainda, né, um indicativo de que isso ocorreria. Mas agora me parece que com o anúncio feito pelo próprio governo do estado, nós teremos. Como você fala, é necessário o suporte profissional, não só a estrutura, né? Porque para manter uma UTI, qual é o papel do técnico aí? Por exemplo, na UTI.
O técnico de enfermagem, ele está basicamente do lado do paciente, tá?
O tempo todo, praticamente.
Praticamente o tempo todo. Para tu ter uma ideia, assim, ó, o quantitativo de horas que é dispensado para um paciente de UTI, são 18 horas por dia, né, de um profissional de enfermagem. E o enfermeiro, ele, na verdade, está aí fazendo a coordenação, fazendo toda a gestão do trabalho e realizando os cuidados de maior complexidade técnica.
Certo.
Né? Uhum. Então, o técnico de enfermagem é um profissional que ele tem uma importância social muito grande. Uhum. Né? Então, esse profissional, ele tem muito mercado de trabalho.
É uma porta de entrada aí para o setor, né?
Exatamente.
Daqui a pouco a gente pode esperar que o SESURG possa investir, talvez, num curso de enfermagem, por que não? Mas eu já estou indo, né, lá para frente, porque me parece que é também um desejo, né, da direção do...
Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa para ser estudada, né? É possível, né? E o próprio SESURG, né, olhando também para essa demanda, essa necessidade de profissionais, também saiu na frente, né, e vamos lá, vamos buscar uma parceria com o Hospital Cristo Redentor, com a Prefeitura Municipal de Marau, e vamos montar um curso técnico de enfermagem.
Como é que surgiu a ideia? Foi mais ou menos assim, há quantos anos já formamos uma turma, né?
Já formamos uma turma. A ideia surgiu em 2021. Né? Então ali começou a se montar a estrutura de curso, né? Até depois conseguir a aprovação na Secretaria Estadual de Educação, né? Leva algum tempo. E em 2023 foi que nós montamos a primeira turma, né? O ingresso da primeira turma. No momento lá eram 25 profissionais, né? Alunos, não profissionais ainda, que ingressaram. Mas nós tivemos o prazer e a satisfação de formar 19 alunos agora no começo de 2025, foi a primeira turma.
Mas é um número expressivo, né? Porque até porque a gente sabe que existe, né, uma tendência de as turmas iniciarem com mais alunos e finalizar. Nem todos, né, conseguem também, né, seguir o curso conforme a grade curricular. Mas é um número que me parece expressivo. Agora nós temos quantas turmas em andamento?
Nós temos mais duas turmas, Camila, em andamento. Uma turma que vai concluir agora no final de 2025. Tem a previsão de formatura para o início de janeiro de 2026. E nós temos mais uma turma, né, com 19 alunos que está no segundo semestre. Então, para o final de 2026, a gente vai estar formando uma outra.
Então, no fim das contas, nós teremos formatura, se esse processo tiver continuidade assim como está hoje, teremos uma turma formada por ano aqui em Marau de agora em diante.
Esse é o projeto, tá? Essa é a previsão que o Colégio Integral de SESURG tem, até porque agora, no começo de 2026, possivelmente vai ingressar uma nova turma. E graças a Deus a gente está tendo uma procura muito grande.
Uma absorção no mercado de trabalho.
Acho que um trabalho que vem sendo feito também de divulgação, né, pela direção da escola. E um trabalho também nas escolas que estão formando os alunos a nível de segundo grau.
Então que isso é bem importante. Integrado, né? Agora iniciando também o ensino fundamental. No fim das contas, como ocorre em algumas instituições aqui da região, inclusive, muita gente acaba ingressando aí no ensino fundamental, por exemplo, e seguindo até a formação superior na mesma instituição. Se institucionaliza.
Sim. E assim, Camila, para você ter uma ideia, o que ocorre, por exemplo, para o ingresso de alunos no curso técnico? Não precisa você necessariamente ter concluído o ensino médio. Uhum. Você, né, o que você tem que fazer é, no momento que você concluir o curso técnico, você tem que concluir o ensino médio. Então, você pode fazer o curso concomitante com o segundo grau.
Nossa, sai do ensino médio já com um técnico.
É, exato.
Uhum, claro,
com nós certeza. Nós temos vários alunos, né, que são de outros municípios, uhum, né, uhum. Que estão concluindo o ensino médio, estão no segundo ano, né, entram no curso, no segundo ano, no terceiro, eles terminam o ensino médio e terminam o curso técnico.
Às vezes
também.
Antes de completar 18 anos, então. Já
antes de completar com 18 técnico, anos, ele já sai com uma titulação e habilitados para ingressar no mercado de trabalho como profissional.
Uhum, que legal. O que diferencia, Gilberto, o técnico do enfermeiro?
O enfermeiro, ele tem graduação, né? Então, é aquele profissional que ele faz faculdade.
Né? Você falou mais da gestão, né? Eu acho
isso.
Que hoje também
isso é um profissional, né? Que ele trabalha mais em questões de educação, na questão de gestão, na questão de elaboração de protocolos, na supervisão da equipe. Uhum. Né? Ele é o que comanda, na verdade, a equipe de enfermagem. Que
e administra alguns procedimentos mais complexos.
Mais complexos,
falava,
exatamente.
Né? Como quais, por exemplo? O que um técnico não pode fazer, mas um enfermeiro pode?
Por exemplo, uma sondagem nasogástrica, que é a passagem da sonda, né, uhum. Que vai até o estômago, para alimentação ou para outras finalidades. Uma sondagem vesical, né, para esvaziamento de bexiga, né, ou, enfim... É, alguns cuidados necessários, depende para preparos de cirurgias também. Punção arterial, aspiração de pacientes, curativos mais complexos. É, toda essa questão aí cabe ao enfermeiro.
Uhum.
O técnico de enfermagem, ele é um profissional de nível médio. Tá? Já para você se tornar um enfermeiro, você precisa fazer graduação e são 5 anos.
Mas você não precisa ser técnico para ser enfermeiro,
não,
né?
Não obrigatoriamente, certo. Mas o curso técnico, ele abre um caminho.
É interessante.
Né? Ele abre um caminho porque tem muitos profissionais técnicos que acabam migrando para a graduação e se tornam enfermeiros.
E já vem com um mínimo de conhecimento, né?
Exatamente, é um avanço que ele tem, é uma coisa que ele sai na frente, porque ele já tem muita experiência, ele já tem muita vivência. Então, principalmente se está atuando na área hospitalar ou na área de saúde pública ou em outras áreas que são inúmeros locais que ele pode atuar.
É, a gente pensa logo no hospital, né?
Exato.
Mas existe um leque de opções, inclusive na enfermagem, quais são as... como é que eu vou dizer? Qual é a hierarquia? Me parece que existia por um tempo também o auxiliar, né?
Isso.
Mas agora é mais técnico.
É. Camila, eu vou puxar um pouquinho a questão da legislação também. A lei
Perfeito.
Que regulamenta o exercício profissional é a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Quer dizer, ela já tem alguns anos. Uhum. Né? E essa lei, ela determinou a criação de categorias profissionais. Né? Então, o enfermeiro, né, com graduação, uhum. O técnico de enfermagem com 2 anos de curso, o auxiliar de enfermagem com 1 ano de curso e, na época, tinha um atendente de enfermagem, que era aquele profissional que ele ingressava nos hospitais, nos serviços na área hospitalar, na sanificação e em outras atividades, e aí, de repente, despertava um interesse, ele era convidado, ele era treinado e ele acabava ingressando na enfermagem. Uhum. Então, essa lei, em 1986, ela determinou 10 anos para que esses profissionais buscassem a equiparação profissional, se tornando técnicos de enfermagem. Então, em 1996, 10 anos depois, o atendente foi extinto.
Porque as pessoas não se interessaram?
Tem muitos que emigraram para técnico.
Uhum.
E outros não se interessaram e automaticamente, quando chegou ali na época, né, tiveram que sair do trabalho. Uhum. E eu tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais que eram atendentes, com várias pessoas, diziam assim, olha, até lá eu de repente, nem sei se vou estar vivo, de repente vou estar aposentado, e aí chegava o tempo, e eles continuavam ainda em atividade, e assim, eram desligados, né, em função da legislação.
Uhum.
Tá? E hoje, Camila, hoje nós não temos mais escolas de formação de auxiliares de enfermagem.
Tá.
Somente de enfermeiros e técnicos de enfermagem. E à medida que esses profissionais auxiliares vão se aposentando ou saindo do mercado, eles vão sendo exclusos automaticamente. E quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha no mercado somente enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Lá atrás, né, quando você iniciou aí na profissão, lembra se teve alguma passagem da tua vida em algum momento? Quando que você decidiu, né, seguir nessa área? E talvez fazer um link, o que as pessoas hoje no curso estão te apresentando como motivação para estarem aí?
Camila, o meu sonho era fazer medicina, né? Só que há muitos anos atrás era difícil até o ingresso na medicina e as universidades eram muito seletivas e eram poucas. Aqui na região a gente só tinha UPF.
Exato. Né? E o número de vagas por aluno era
gigante, era muito grande. E aí eu, na metade do ano, né, como só tinha vestibular em janeiro para ingresso na medicina, eu acabei fazendo enfermagem, porque dei uma olhadinha no currículo, né? A grade curricular de enfermagem. Cara, vou aproveitar aqui umas duas ou três cadeiras.
Tem muita gente, né, que acaba fazendo e depois...
E depois ali na frente vou fazer. E, na verdade, eu comecei a me identificar com a enfermagem e eu acabei desistindo, literalmente desisti da medicina. Né? E fui continuando e me formei. Né?
Apaixonou?
Gostei. Meu primeiro emprego foi no hospital SP, São Paulo de Lagoa Vermelha.
E como é que era a rotina lá à época?
Era um trabalho bem diferente do que é hoje, né? A gente, assim, a demanda de profissionais também era mais restrita.
Menor.
Os recursos tecnológicos que a gente tinha também eram bem menores. Os investimentos ou os equipamentos para tratamentos cirúrgicos também eram, né, assim como na maioria dos hospitais, né? Então era muito diferente. E a gente tinha uma demanda muito grande também, né? Muito, muito grande. Para tu ter uma ideia, quando eu trabalhava lá, por exemplo, noturno da noite, num posto de enfermagem, a gente tinha um número em torno de 30 pacientes, acomodação para 30 pacientes. Para dois técnicos de enfermagem. Então eram 15 para cada um, né? Tinha que trotear a noite inteira.
E como é que é o horário do profissional? Assim, trabalha 36, folga 36? A gente ouve muito falar isso. É assim ainda?
Depende muito da carga horária dos hospitais e a metodologia de trabalho deles.
Mas já foi assim contigo, por exemplo?
Mas a grande maioria, né, a grande maioria trabalha com jornada de 6 horas, turnos de 6 horas. Tá. Né? E o noturno 12 por 36.
Que daí é como? Vamos tentar
esclarecer. Então, o diurno, digamos, começa às 7 da manhã e vai até às 13.
Tá.
Tá? E aí, de segunda a sexta, e no sábado e no domingo, intercalados, um plantãozinho de 12 horas, das 7 da manhã até às 19. À tarde, das 13 às 19. Final de semana também, um plantãozinho lá de 12 horas intercalados, sábados e domingos. O pessoal que faz à noite,
isso,
entra às 19 e sai às 7 da manhã.
Fica madrugada.
É um dia sim, um dia não. É por isso que a gente tem que ter 4 turnos de trabalho. A gente tem que montar as equipes para conseguir rodar as 24 horas, 365 dias, feriados, Natal, Ano Novo, Páscoa. É, dia dos pais, dia das mães, não tem folga.
No fim das contas, né, é uma profissão que a gente sabe exige a presença do profissional independente, né, da sazonalidade, né.
Tem muita coisa que a gente tem que abrir mão, né, principalmente a balada no final de semana, sabendo que você tem plantão no dia seguinte,
dá,
né? E a responsabilidade é muito grande, porque a gente está atuando diretamente no cuidado de vidas, né. Então, a gente fala assim, para o erro tem que ser muito próximo a zero.
Uma atenção gigantesca ao prontuário, tudo, né?
Exatamente, porque hoje, por exemplo, uma infusão de um medicamento numa via errada, em vez de ser, de repente, intramuscular, né, vai para a via endovenosa,
nossa,
pode ter complicação.
Uhum.
De repente, uma alimentação que tem que ir via sonda, ela vai para a veia do paciente, a gente acaba...
Pode ser letal isso ou não?
Pode ser letal.
Uhum.
Não, a gente não tem tempo, às vezes, de ir lá e tirar, né?
Uhum.
É. A gente fala uhum. assim, como todas as profissões são importantes, e eu respeito todas elas, né? Todas elas. Porque a partir do momento que elas são bem feitas, né, e satisfazem o profissional, tem que ser respeitado.
Uhum.
Mas se você colocar um tijolo errado, você vai lá, de repente, consegue corrigir. Agora, a partir do momento que você injetou uma medicação na veia do paciente, nem sempre você tem um antídoto em mãos, né? Ou o tempo abre para corrigir o erro que você fez. Então, tem que trabalhar assim, ligado. A gente tem que estar sempre ligado em 220. Uhum. Tem que estar ligado, ligado, ligado.
Imagino que sim. Mas, ao mesmo tempo, existe também esse acolhimento, né? Que me parece super motivador, que pode também se transformar aí em até uma filosofia de vida para a pessoa que se dedica a essa profissão, porque com quantas pessoas você, né, se relacionou já em todo o teu histórico profissional? Tenho certeza que você passa pela rua aqui em Marau, Vila Maria, seja em outros municípios que você atuou, e as pessoas te reconhecem, lembram de um momento, né, em que foram amparadas, em que foram acolhidas, porque vocês trabalham com pessoas que estão em uma situação vulnerável.
Né? Com certeza, porque como eu disse no início da nossa conversa, é uma profissão que é dedicada ao cuidado das pessoas. E inúmeras vezes eu me deparei com situações assim. Né? Uns pacientes, Gilberto, foi você que fez tal procedimento em mim? Eu não lembro.
Não, imagina.
A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: eu te atendi bem?
Ah, legal.
Né?
Uhum.
Se você me atendeu muito bem, ok, isso que me deixa feliz.
Eu sou testemunha, eu já fui atendida e fui bem atendida, então já tem mais um feedback.
Ah, que bom, que bom. Então, é exatamente isso, porque a nossa profissão, tá, do enfermeiro, do técnico, enfim, do auxiliar de enfermagem também atuante, não basta você ter conhecimento teórico, conhecimento prático,
uhum.
né? Se você não aplicar esse conhecimento em ações de prevenção, de proteção,
uhum.
de recuperação, de assistência direta para o paciente. E principalmente se você não tiver empatia. Né?
Isso.
Uhum. Você tem que ter empatia, se coloca no lugar do outro.
Uhum.
Né? Porque com frequência, às vezes os alunos até nas rodas de conversa, eles questionam, tá, mas... Você já tentou ficar deitado numa maca rígida com colar cervical durante uma hora? Você já tentou ficar? É bom? É muito ruim.
Com então, a assim, incerteza de saber como é que
exatamente,
está.
Exatamente.
Né?
Você imagina o nosso paciente que ele é vítima de politrauma, que daqui a pouquinho a gente até pode acelerar, de repente, os exames, né, para a liberação, de repente, dessa contenção. Porque nem sempre é possível a liberação, mas em inúmeras situações é possível, sim. É?
Uhum.
Então se coloque no lugar dele. Então imagine se é ruim para ele você estar lá deitado. Porque quando nós estamos, Camila, na posição vertical, a gente tem um comportamento. Quando nós estamos na horizontal e a gente muda, tá, de profissional que atende em paciente que vai ser atendido, a gente tem um comportamento, a gente tem medo.
Tem.
A gente tem medo, a gente tem receio.
Insegurança.
Para tu ter uma ideia assim, ó, eu sempre me considerei, e muita gente me dizia que eu era muito bom em punção venosa, mas quando a agulha vem na minha direção, eu também me dá uns arrepios. Né? Então, como é que, por exemplo, como é que a criança não vai ter medo da injeção? Né? Como é que a pessoa ali, de repente... não vai tentar puxar o braço, né, que é uma defesa na hora que você vai funcionar a veia. Então, a gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar dele.
Mas me ocorreu agora, porque eu conversava com o secretário de saúde há poucos dias, e inclusive ele me disse que os próprios técnicos e profissionais da enfermagem que atuam na ISF, que é a Estratégia de Saúde da Família, as unidades básicas, né? Eles hoje podem, inclusive, receber um paciente que tem um exame para mostrar e pode passar por eles antes mesmo de chegar ao médico, porque eles têm condições. né? Eles se formam para ter condições, inclusive, de interpretar um exame clínico, algo nesse sentido, claro, não de alta complexidade, mas já saem com essa preparação também, Gilberto.
Tem muita coisa, Camila, por exemplo, inclusive a administração de medicamentos, né? Se existem protocolos escritos em alguns serviços, ok, né? Mas normalmente a gente diz o seguinte, o diagnóstico e interpretação de exames, né, cabe ao médico. Embora você tenha formação, você tenha conhecimento. Uhum. Né? Você consiga identificar, olhar para um exame e dizer, doutor, esse paciente aqui está com uma alteração nos exames.
Precisa de um atendimento, né, mais emergencial.
Né? Mas qual que é o diagnóstico? Uhum. Né? O diagnóstico é médico, né?
Claro,
é,
certo.
Então é dele. Uhum. Mas o, pelo menos assim, quem está ali e tem conhecimento, ele pode dizer, não, seus exames estão legal, dá para a gente marcar a tua consulta, a tua avaliação para a semana que vem. Não, isso, esse exame aqui tem alteração, né, nós precisamos antecipar a tua consulta o mais breve possível. Uhum. Então, tem profissionais na linha de frente que têm essa formação, que têm esse conhecimento, que eu acredito que possam fazer, sim, esse tipo de trabalho.
E outra, algo mais que me ocorreu quando você falava da agulha, como é que o profissional se cuida? No curso, há também algo que demonstre a necessidade de o profissional ter um acompanhamento psicológico, de alguém que dê esse amparo, porque são situações bem...
São
diversas situações. São situações em que há a felicidade de você acompanhar um tratamento que tem um resultado positivo, e tem todas essas outras situações que você me colocava agora, por exemplo.
Exatamente, né? Porque a própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um bem-estar físico, social e mental.
Inclusive dos profissionais. Né?
Exatamente, inclusive a nossa. É. Né? Então a gente tem que estar com a nossa mente em equilíbrio com o corpo. E às vezes nós não temos uma doença física, mas nós temos de repente uma doença mental. É, e nós podemos adquirir também essas doenças em decorrência da própria pressão, do
penso
trabalho.
Penso muito nisso. Uhum.
Né? Você vê, Camila, assim, que cada ser humano ele tem uma necessidade diferente. Uhum. Nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Então, inclusive a demanda de tempo que a gente utiliza para atender um paciente, né, com uma cefaleia, de repente pode ser muito diferente, de repente, de um outro paciente que esteja com cefaleia, com um diagnóstico de enxaqueca. A resposta que um vai ter vai ser diferente. O tempo que eu vou dispensar na assistência dele é diferente daqui. E às vezes nós puxamos para nós muita coisa que é dos outros também. A gente acaba também adoecendo. Então a gente precisa desse suporte.
E o vínculo, que me parece até afetivo às vezes, pode ocorrer entre o enfermeiro, a enfermeira e a pessoa que está em tratamento.
Com certeza, a gente acaba criando um vínculo, né? Tem muitas situações que os pacientes, eles nos contam segredos que são deles. Uhum. Não contam para ninguém, mas confiam tanto no profissional que eles acabam contando. Uhum. E por questões éticas também, nós temos que guardar o segredo para a gente. Compartilhar quando estiver relacionado à assistência, alguma coisa que possa ajudar no tratamento, certo, na recuperação desse paciente. Mas tem que ser de maneira muito cautelosa sempre.
Nós temos aqui na tua Rádio Alvorada, há anos, né, a nota de falecimento. E, por vezes, as pessoas, a família agradece, muitas vezes, na verdade, aos profissionais da enfermagem, porque eu acredito que realmente, né, a rotina está muito vinculada a esse atendimento aí do quarto, né, de fazer a visita do médico é importante, né, me parece que se não passa o médico, né, nós ficamos até ao momento que o médico passa, nós ficamos aí naquela ansiedade, como se diz, mas a chegada do enfermeiro também já é um sinal, né, de que você está sendo amparado.
Com certeza, porque a enfermagem é a que permanece maior parte do tempo, né, junto com o paciente. Nós ficamos 24 horas, mudamos os turnos, mudamos as equipes, mas a enfermagem continua, né? Então, tem esse vínculo, né, e assim, toda a atenção que você demonstra, né, desde o nascimento até a fase mais ruim da vida, né, que é perder alguém, porque ninguém quer perder ninguém, né? Por mais velho que esteja, o sentimento de perda existe, né? E a gente diz assim, Camilo, você também deve ter ouvido muito a expressão, essa pessoa, ela é o amor da vida de alguém, uhum. né? Uhum. Então, isso marca sem muito, dúvida. Né? Então, tem esse vínculo, sim, a dedicação do cuidado, a atenção, de repente um abraço até naquele momento difícil, né? Marcam as pessoas e eles acabam, na verdade, nos agradecendo, né? É, isso também acaba motivando a equipe para continuar o trabalho.
E fica nas nossas lembranças, né?
Fica.
Eu só aqui, desde que eu comecei a conversar contigo, já lembrei de vários episódios meus, né? Não um histórico só meu, mas da minha família, em que tivemos relações, né? Diversos tipos de contato, de convivência, melhor dizendo, com profissionais e se criam histórias, né? Eu me recordo muito de uma história em que acabei tendo aí um vínculo, até levei uma flor para essa pessoa depois de que todo o tratamento foi encerrado, porque foi no momento de maior vulnerabilidade que essa pessoa chegou, talvez nem com as palavras certas, mas só com a... Estou para te dar um abraço, né? Estou aqui para te dar um abraço. Essa sensibilidade me parece que é um dos primeiros quesitos.
É verdade. Isso, às vezes um abraço, uma palavra é o suficiente para confortar. Ou se não resolve, pelo menos para amenizar aquele momento de dor. Né? E com certeza nós todos passamos momentos de dor também na nossa vida. E passamos por momentos alegres, né? Principalmente quando a gente tem a vinda de um... nascimento de um filho, né? O nascimento de alguém que seja vinculado à família, mesmo que seja de um amigo, e assim vai, né? Mas quando a gente perde, a gente tem esse sentimento, né? Quando a gente tem, às vezes, o diagnóstico de uma doença, né, que nos abala também, às vezes a gente precisa, por mais conhecimento que nós profissionais tenhamos, às vezes tem que ouvir um colega. Não, mas isso tem jeito, tem tratamento, sim. É, então tem...
Passou a vida inteira acompanhando quem tem e agora é minha vez.
É, exatamente,
né?
Nós não estamos isentos. Não estamos isentos.
Como é que é o curso, Gilberto? Até a gente está avançando aqui no horário, mas como é que é o curso de técnico de enfermagem? São 2 anos, tem prática, tem teoria e prática, o currículo mais ou menos, assim, logicamente, né, sem entrarmos em grandes detalhes, mas como é que se estrutura a grade curricular?
O curso, então, tem duração de 2 anos, são 1.600 horas, são 4 semestres.
As aulas ocorrem no CESURG?
Ocorrem no CESURG.
Mas é em que turno?
No turno noturno.
É só um turno?
Das 19 às 22.
Tá. Uhum. Né? Presencial?
É presencial, tá? Não tem nada EAD, né? Então é tudo presencial. E a gente tem o quê? Tem as aulas teórica e prática, né? Que nas teorias, né, são usadas as mais diferentes práticas ou pedagógicas, né?
Isso mais no início, né?
Exato. Isso.
O primeiro semestre, principalmente.
Mas a gente usa ele praticamente assim durante os 3 semestres, né? Tem aulas teórica e tem prática, porque a gente tem muito conteúdo. E o conteúdo teórico também é a base e a justificativa dos porquês que a gente faz determinados procedimentos.
Certo.
Então, por isso que a gente diz, é importante para o aluno, embora ele não goste, de repente, de estudar, ele goste de ir somente para a prática, mas ele tem que saber os motivos pelos quais ele está agindo desta maneira, ou que ele não pode fazer determinadas coisas. Né? Porque nós podemos também, de repente, no decorrer da nossa profissão também, ter problemas, a gente pode ter problemas éticos, questões éticas, a gente pode ser processado também por imperícia, por imprudência, por negligência, né? E assim vai.
Você conheça, né?
É.
Você falava antes na legislação.
Isso.
Né? É importante que você saiba o que pode, o que não pode, até onde você pode, né?
Uhum. Então, o nosso quadro de professores aí não são somente enfermeiros. Né?
Sim.
Nós temos enfermeiros, nós temos psicólogo, nós temos nutricionista, nós temos farmacêuticos, né? Desses profissionais de enfermeiros que atuam em locais ou com formação específica em determinados locais e que trabalham exatamente com aquela disciplina, como enfermeiros, por exemplo, de bloco cirúrgico.
Uhum.
Trabalham mais questão de bloco cirúrgico. Né? Enfermeiros em pronto atendimento, unidades de urgência e emergência, trabalham mais com essa disciplina.
Uhum.
Né? Profissionais de enfermeiros que atuam em unidades básicas de saúde, em saúde pública, trabalham mais com essa questão. O psicólogo vai trabalhar toda essa questão, né, da psicologia, né, que também envolve muito a profissão.
Sem dúvida.
Nutrição, né, também é importante, alimentação saudável. Então, a gente tem nutricionista. Né?
E até intravenosa, nesse caso, que você
exatamente,
falava antes, né?
Exatamente.
Ter essas noções.
Temos farmacêutico, farmacêutico que trabalha o quê também? Toda a questão das ações medicamentosas,
uhum.
né? A questão também das vias de administração, absorção de medicamentos, a interação medicamentosa e assim vai.
Técnico pode coletar sangue, por exemplo?
Pode. O técnico tem habilitação para
uhum.
fazer isso.
Uhum.
E lá dentro do curso, então, como estava mencionando, tem as aulas teóricas e práticas.
Uhum.
Nós temos laboratório de enfermagem, né, com manequins, onde eles conseguem executar as práticas, peças anatômicas.
Né? No curso mesmo.
No curso mesmo. A gente tem peças anatômicas, né, que eles fazem a simulação de punção venosa, fazem a simulação de RCP. Né? Nós temos equipamentos de uso médico hospitalar. Então, a gente ensina como instalar uma monitorização, como ver sinais vitais, como medir a saturação de oximetria, né, punção venosa, todas as vias de administração, né, punção venosa, né, intramuscular, subcutânea.
Punção venosa é pegar uma veia.
É pegar uma veia, exatamente, pegar uma veia. Então, a técnica correta, os dispositivos que podem ser utilizados, os calibres dos dispositivos,
certo.
Em que situações que você usa o mais calibroso ou menos calibroso, né?
Calibroso é a espessura?
É o diâmetro dele, né?
Uhum.
né? Então, assim, eu não vou conseguir colocar, por exemplo, num recém-nascido um abacate de calibre 14, né? Não tem nem condição, né? Tem que usar um dispositivo 24.
Certo.
Né?
Uhum.
Neo, né? Que também é o comprimento do dispositivo
eu
e assim
vai. Eu lembro que tinha uma borboletinha, ainda tem?
ainda tem a borboletinha, né? Então, também é importante o quê? Também a gente, dentro da nossa profissão, na nossa formação desse profissional, ensinar também quais são os cuidados que ele deve ter na manipulação, principalmente do material de risco biológico, né?
Claro,
porque nós temos também o risco de contaminação.
Verdade.
Os cuidados, a manipulação com os pérfuro cortantes, onde é que a gente faz o desprezo desse material, né? O acondicionamento, que tipo de embalagem, onde é que vai determinado lixo, né, para a gente dar um tratamento correto para ele. Então, parte toda essa formação, né? É claro que o curso são 2 anos, né?
Uhum.
Se você comparar, por exemplo, com uma graduação, é 40%, né, do tempo. Então, é menor, mas a gente tem que aproveitar o máximo possível. E no último semestre, eles têm os estágios práticos.
E onde é que ocorre aí?
Os estágios ocorrem na rede pública, né, de saúde pública.
Né?
Então, a gente tem feito aqui uma parceria com o município de Marau, que tem nos acolhido muito bem. Né? A Fernanda está conduzindo toda essa parte.
Fernanda Garbim,
que é enfermeira também.
Uhum.
Né? A gente tem feito parcerias com os municípios de abrangência do SESURG e que a gente tem
que
alunos...
São muitos.
São mais de 20, uhum. né? Então, nós temos alunos que vêm lá de Arvorezinha, alunos que vêm lá de Davi Canabarro, né?
Uhum.
De Vanini, de Muliterno.
Que legal.
Temos alunos de Nova Prata, alunos de Guaporé, Serafina Correia, Casca, Santo Antônio do Palma, Camargo, Vila Maria, Marau. Então, assim, ó, é um público bem, bem mesclado. Sabe?
E é uma demanda também bem distribuída, me parece, né? Porque aí se forma aqui e atua em toda essa região, né?
Sim, Camila. Porque se a gente olhar um pouquinho na estrutura dos municípios, a gente vai ver o quê? Que tem muitos hospitais.
Sim.
E a demanda de profissional na enfermagem é sempre muito grande, porque... Né? Como nós falamos aqui, tem gente que faz o curso e no decorrer ele não consegue se adaptar, de repente, ao setor que ele foi contratado.
Uhum.
E aí ele pede, de repente, realocação, mas não tem oportunidade naquele momento e ele... Ah, eu vou sair então, eu vou sair e vou para um outro local, vou para um outro hospital. Né? Ou vou buscar uma especialização, porque o técnico de enfermagem hoje pode ser o quê? Ele pode buscar especialização em enfermagem do trabalho, trabalhar em empresas... Ele pode buscar o curso de instrumentação cirúrgica e ser instrumentador cirúrgico de uma equipe de cirurgia.
Bem específico, né?
Bem específico, né? Ele pode trabalhar, atuar em salas de imunização, em clínicas de vacina.
Certo.
Ele faz os cursos.
Uhum.
Ele pode trabalhar tranquilamente em serviços de home care. ele pode trabalhar em serviços de resgate e deslocamento
primeiros
de pacientes.
Primeiros socorros, assim.
Primeiros socorros, né? Uhum. Por exemplo, nós temos o SAMU, que em Marau a gente tem os bombeiros também. Os bombeiros eu não sei se contratam técnicos de enfermagem.
Eu fiquei pensando nisso também. Né?
Eu não tenho esse conhecimento. Mas o SAMU, tenho certeza que tem enfermeiro lá, enfermeiro, e tem técnicos de enfermagem.
Uhum. Então, nossa, é um leque de opções, né?
É um leque de opção. Uhum. Tem muito. Dentro dos hospitais mesmo, né? Você pode se especializar em urgência e emergência. Você pode trabalhar em centro de material e esterilização. Você pode trabalhar só em maternidade, busca uma titulação.
Principalmente em grandes centros, eu acredito que haja ainda mais possibilidades.
Tem mais ainda.
Hospitais
né?
maiores.
É. Quem sabe amanhã ou depois aqui em Marau, além da UTI, a gente tenha também, de repente, um serviço de hemodiálise. Né? Então, ele pode buscar especialização.
Oncologia.
Em hemodiálise, em oncologia.
Uhum.
São um leque muito grande. Quer dizer, o curso técnico, ele abre N oportunidades profissionais.
Legal, nunca tinha parado para pensar.
Ele abre N oportunidades.
Que show.
É muito grande.
E é muito bom sabermos que nós temos aqui em Marau, né, Gilberto, porque fui parando para pensar agora, porque há alguns anos era o PF, vamos ter que fazer o nome aqui, né, era a nossa grande referência. Agora eu fiquei pensando, Nova Prata, mas as pessoas saíam de lá para ir também, né, para Nova Prata, eu saía de Vila Maria para ir para a UPF, e hoje acontece esse deslocamento aqui para Marau. Que, se nós pararmos para pensar, é uma evolução para nós, um presente para a nossa educação, né?
Com certeza.
Formação superior.
E assim, retomando um pouquinho os locais de estágio, por exemplo, o Hospital Cristo Redentor, que também é um parceiro da CISURG.
Uhum.
Tem uma estrutura muito boa. O hospital tem uma estrutura física muito legal, equipamentos modernos também, né? Que oportunizam um aprendizado muito bom. Quem sabe amanhã ou depois a gente tem ali também a UTI e outros serviços onde a gente consiga também colocar esses profissionais para fazerem um estágio.
Hoje já tem a clínica, que é especializada em saúde da mulher. Teremos mais um espaço que o hospital está inaugurando com um serviço novo também de exames, de diagnóstico.
Diagnóstico também, então, né? Sim, o técnico de enfermagem também pode se especializar nessa área também, né?
Uhum.
Então, são N oportunidades.
Que legal. Olha,
é muito grande, muito grande.
Acho que é interessante também essas nossas conversas para que nós possamos entender em que patamar nós chegamos, né? E para onde ainda a gente pode evoluir, né? Muito, porque se houver esses investimentos, porque tudo isso demanda investimento, né?
Exato.
Suporte, às vezes, não só técnico, mas do próprio poder público, você falava, eu acho que é super importante, né?
Sim.
Que tenhamos essa consciência. Então, tomara que essa condição toda que Marau apresenta hoje para a formação de novos profissionais se mantenha e cresça cada vez mais. Quem, por exemplo, acompanhou aqui a nossa conversa, ficou interessado, a pessoa que ficou interessada, enfim, quer buscar mais informações, como faz? Vai abrir agora, tem vestibular para entrar?
Tem, o ingresso para o técnico de enfermagem é um processo seletivo, né?
Uhum.
Então, daqui uns dias a faculdade, a CISURG, vai estar abrindo também as inscrições, então poderão se inscrever aí, né? Serão disponibilizadas 30 vagas.
Uhum.
A gente sempre disponibiliza um pouquinho mais, porque tem, de repente, no decorrer também, algumas pessoas vão desistindo.
Certo.
Né? Uhum. E a gente acaba ficando em torno de 18, 20 alunos, que é o que a gente tem trabalhado, né? Que a gente consegue até fazer uma distribuição legal, né, dos grupos de alunos, a gente consegue colocar uma supervisão legal também nos estágios, a gente consegue dar uma assistência melhor. Então, é mais ou menos nesse número aí. Então, todas as pessoas interessadas, né, ficam atentos, né, entra no site do Colégio CISURG, né, Colégio Integrado de CISURG, que daqui uns dias vai estar aberta as inscrições. Né? E se as pessoas tiverem o desejo de ser esse profissional, né, então, aguardando uma oportunidade, está pertinho da gente aqui, né? E o investimento, lembrando, Camila, o investimento, se comparado com a graduação, é muito menor, né? Tu vai ver, assim, ó, o tempo é menor, o investimento é menor e o retorno financeiro também não é muito diferente, por exemplo, as questões salariais, né?
Certo.
Porque, para tu ter uma ideia, a gente trabalha no piso nacional da enfermagem de 4.750 para o enfermeiro, 44 horas semanais. E a gente trabalha...
Podia mudar isso, né, Gilberto?
Podia. Na verdade, ele foi aprovado em 2022 e não teve reajuste de lá até aqui.
Teve, né, toda aquela situação, porque os hospitais requerem, né, os hospitais e instituições requerem que quem aprova a lei diga da onde que tiraram o dinheiro, né? Pelo menos é esse um dos argumentos que se utiliza, né?
E o salário técnico é R$3.325,44 horas semanais, né? Então não é uma disparidade muito grande, né? Investimento bem menor, formação em bem menor tempo acaba compensando, né? E depois, ali na frente, se quiser emigrar para a graduação, quer dizer, ele já tem uma profissão e ele pode ir trabalhando, de repente, estudando, né? E já tendo uma fonte de renda.
E eliminar algumas disciplinas, inclusive.
Ele pode eliminar algumas disciplinas, né? Que também é possível, né? Se de repente fecha os conteúdos, o programado mínimo e mais a carga horária, também consegue solicitar aproveitamento de disciplinas.
Que legal. Bem, também tem o pessoal pode visitar a própria instituição, né? O
SESURC,
conhecer a estrutura. Sei que passa por um momento de transformação também estrutural. Estivemos acompanhando o início dos trabalhos do ensino fundamental e já nos apresentaram um projeto bem legal de ampliação. Vai ser necessário, mais que nunca, né? Agora,
sim,
a ampliação da estrutura, justamente porque existe essa demanda. Né?
Camila, a partir de ontem, a direção da escola já está recebendo alunos, né, que estão no ensino médio, que estão concluindo, alguns que já concluíram e estão buscando uma oportunidade para conhecer a estrutura da Faculdade de SESURC.
E o curso de enfermagem, se não me engano, foi o primeiro a formar estrangeiros aqui em Marau.
Nós tínhamos, sim, Camila, a gente tinha dois de nacionalidade paraguaia.
Paraguaia,
e mais uma haitiana.
Isso, né? Não me lembro bem exatamente, mas eu lembro que eu estava na formatura e eram alguns estrangeiros que, se não me engano, sim, eu até fiz uma reportagem depois com a professora Rose Gaeschi,
sim,
que é a coordenadora, e justamente sobre isso, né? A primeira formação aqui em Marau, técnica nesse caso, né, mas de pessoas que migraram, né, que estão hoje no nosso município, mas que vêm de outros países. E isso acontecia muito também o contrário, né? Nós procurávamos muito, né, as vagas nas instituições de outros países.
Exato. Né? A gente tinha muitos estudantes, principalmente na área de medicina,
na,
né?
Medicina, na Argentina.
Iam fazendo na Argentina, no Paraguai,
no Paraguai,
na Bolívia, né? E hoje a gente está tendo muitos imigrantes, né, da Venezuela, do Paraguai, da Argentina, que estão vindo para cá, alguns uruguaios também. Então a gente tem haitianos, senegalês, né, eles estão buscando também uma oportunidade, uma formação para se encaixar melhor no mercado de trabalho.
E né? Olha que o caminho é o temos, né? Temos, e muito bem estruturado, que bom. Gilberto, quero te agradecer, eu sei que a tua agenda talvez seja bastante concorrida aí, em razão das tuas ocupações diárias, mas tirou esse espaço de tempo para estar aqui conosco. Importante informações, por vezes na nossa rotina da comunicação a gente não entra em tantos detalhes, né? Mas é nos detalhes que a gente reconhece às vezes a grande importância que temos em ter um curso como esse aqui em Marau, disponível para Marau e região, com essa formação técnica, mas com tantas condições, tantas opções que se tem, né, para quem quiser investir nesse setor e se sente vocacionado. Muito obrigada mesmo.
Camila, eu que te agradeço também essa oportunidade de expor um pouquinho da minha vida profissional também, um pouquinho também do meu novo desafio como coordenador do curso. E aproveitar também esse momento aqui para convidar quem gostaria de ingressar e se tornar um profissional da área de enfermagem, que a gente tem aqui, né? Não precisa se deslocar muito longe, ir para Passo Fundo, ir para outros locais, sabendo o risco que tem a estrada, né? O tempo de deslocamento, que a gente às vezes não considera isso também, temos aqui, né? A gente tem uma estrutura bem boa, nós não perdemos de jeito nenhum para os nossos concorrentes, temos uma estrutura legal, temos um corpo docente muito bom, qualificado, a gente tem vários doutores aí, né? Tem mestres, né? A maioria do pessoal tem especialização também, que conseguem dar um suporte muito legal, tanto teórico quanto prático. Né? Além de ter uma vivência profissional também, na área hospitalar e na área de saúde pública também, longa. Então, eles podem contribuir muito na formação. Novamente, Camila, agradeço É uma oportunidade.
Nós que agradecemos. E a semana que vem voltamos com mais um assunto, novos temas e a participação de todos que estão conosco aqui no Saúde e Bem-Estar Podcast. Até mais.